Olá, meus amigos, graça e paz. Estamos aqui mais num IadaCast. Há quanto tempo a gente não grava um podcast, hein, pastor?
Ah, faz algum tempo.
É muita demanda para pessoas, né?
Muita demanda. Estudo, família, trabalho, casa, universidade, tudo, né? E cada dia mais surpreendido, né? Nós temos aí algumas dúvidas de alguns irmãos que às vezes é de arrepiar, né? É como tinha um amigo que ele disse que algumas questões chegam a arrepiar a nuca. Então, vamos ver qual é a dúvida dos nossos irmãos aí. Alguns irmãos mandaram algumas perguntas, algumas dúvidas e algumas é de dar nó no fígado.
É difícil responder. Então a gente fez esse levantamento. Espero que você esteja nos acompanhando aí, você que fez a pergunta. Eu espero que o Espírito Santo nos ilumine para sanar sua dúvida, né? Porque esse é o nosso propósito aqui. São questões que o pessoal está fazendo faz tempo, viu, pastor?
Sim.
E a gente já começa numa bucha já para o senhor. Qual é o seu posicionamento em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, considerando que muitas igrejas têm aprovado? Será que isso tem aberto brechas para a destruição da família?
A palavra de Deus diz que ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos para misturar bebidas fortes, né? A palavra de Deus também diz que, lá no 22 de Apocalipse, que os bêbados ficarão de fora, né? Lá em Gálatas, capítulo 5, à altura do versículo 20, né? Até o 22, quando vai falar sobre as obras da carne, fala da bebedice, né? Que esses que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porém, a questão da pessoa beber ou não beber é uma posição dela, né? Nós não temos essa prática na nossa igreja. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é os extremos, né? Então o irmão não sabe tomar um gole de vinho, né? Tomar uma taça de vinho, tomar um aperitivo, então nós não temos esse costume. E sim, a nossa legislação diz que quando você toma um pequeno cálice de vinho e você tem uma quantidade específica no seu sangue, você já é considerado alterado, né? Já embriagado. Então, sim, nós consideramos como não lícito tomar bebida alcoólica.
E o que o senhor acha dessas igrejas que, em vez de servir suco na ceia, serve vinho?
Olha, eu já ouvi falar, desconheço. Aqui a gente usa o suco, né? Porém, isso vai da cabeça de cada sacerdote, cada cabeça uma sentença. Mas vai que o irmão chega lá e quer tomar todas, né?
Inclusive, teve um irmão aqui, o irmão que fez a pergunta, ele falou que tem um companheiro de serviço dele que se gabou que na minha igreja Santa Ceia com vinho de verdade. Aí o irmão respondeu, então eu não vou na tua igreja não. Se eu for pra lá, eu vou sair de lá de fogo.
Então, a realidade, essas questões, às vezes há uma ignorância tão grande, que estão tão preocupados se o vinho é o vinho com álcool ou se é o suco da uva, o suco da vide, né? Que a pessoa não se preocupa com a essência, que é o celebrar, né, a Santa Ceia em memória de Cristo. Está mais preocupado se a veracidade da ceia está ligada ao álcool.
O álcool, exatamente.
É, o álcool. Então, são discussões tão tolas, né, tão raquíticas, mas que faz parte do nosso cenário, está aí no cotidiano. Aqui nós não fazemos isso. O pastor que faz, ele vai receber a justa reprimenda do Senhor ou, né, será ovacionado por sua igreja.
Eu não sei se o senhor chegou a ver, aconteceu algum tempo atrás, o pastor costumava servir ceia com vinho, com álcool, né, na igreja dele. E acabou o culto, ele foi para casa, aí no caminho de casa ele parou numa blitz.
Sim.
Bafômetro. Bafômetro acusou.
Crime.
O que aconteceu com ele? Foi preso.
Sim.
Aí depois pagar a fiança, tudo.
Dirigir alcoolizado é crime. E aí que tá, um cálice de vinho, né? E aí, vamos lá. Nós gostamos do suco de uva, né? E o irmão gosta de vinho. A vida é dele, que tome vinho. Ele vai decidir. As escrituras, ela nos deixa bem claro, não vos embriagueis com vinho. Aí o irmão fala, com vinho, então eu posso com cerveja, eu posso com o licor, eu posso com uma batidinha. É. Não, abre vários precedentes.
Inclusive, eu estava lendo um livro do Norman Geisler, um grande apologista, e ele sendo americano lá, as coisas são bem mais liberais do que aqui no Brasil. E ele diz que o cristão tem que ser abstêmio.
Sim.
Ele diz com todas as vezes, porque ele fala que o álcool é a porta de entrada para outras drogas.
O álcool não é só a porta de entrada para outras drogas, Diego. Ele é uma das drogas mais violentas, né? Tanto quanto os outros entorpecentes ou psicotrópicos. O álcool, ele destrói mais famílias por todo mundo do que qualquer outra droga. Não é só a porta de entrada, como é também o maior índice de atendimento na saúde pública nacional. Né? Eu conheci de perto muitos alcoólatras e eu sei o quão difícil é para as famílias que têm dependente do álcool nas suas famílias. Né? Então, minimizar o álcool, minimizar os efeitos do álcool, seja no cálice de vinho, seja na cervejinha, seja no licor, seja no uísque, socialmente ou não socialmente, nós não recomendamos, nós desaprovamos, sim, nós nos abstemos do álcool, totalmente. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento de muitas filosofias, né? Cada líder religioso, cada igreja está criando a sua própria doutrina, criando a sua própria visão de mundo, né? Sua visão, sua cosmovisão. Né? Não existe uma cosmovisão, existe a sua cosmovisão. Então isso está levando a igreja para um momento muito temerário, né? Um momento muito, de muita incerteza. E isso para cumprir o que a palavra já dizia, né? Em Mateus 24, o próprio Jesus falando lá em Marcos 7, este povo, né, honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, nos remetendo lá ao que disse o profeta Isaías no 29 de Isaías. Né? Então a gente está vendo isso de uma forma muito preocupante, muito preocupante. Né? Crentes se embriagando, crentes fumando, crentes utilizando de outros, né? Acho que deve ter algumas perguntas aí sobre aquele cigarrinho eletrônico, né?
É, o pendrive.
O pendrive. Já existe estudos, né? Tanto é que aqui no Brasil é proibido. Já existe estudos que é um produto altamente cancerígeno, né? Que tem causado destruição por todos os lugares onde está sendo consumido. Porém, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente alerta, mais os jovens, mais os adultos ou essa nova leva agora de homens infantilizados, né, de homens adolescentes, estão fazendo uso disso. E a gente vê isso de uma forma com muita preocupação. Né? Então o álcool, sim, é uma droga pesada, é uma droga que mata, é uma droga que tira a paz, a alegria de muitas famílias.
Sim, só quem teve um transtorno desse na família pode.
Sim. Né, eu posso falar disso com propriedade, né? Eu perdi alguns membros da família devido ao consumo do álcool. Né? E eu assistia isso, a deterioração da pessoa, sim, do ser pessoa. Né? Do princípio ali até o fim da vida deles, enquanto eu os acompanhei, eu os vi definhando. Eu os vi alucinando, eu os vi em crise de abstinência. É terrível. Né? Então, só quem tem na família um dependente de álcool, né, que é um dependente químico,
sim,
né, sabe o quão doloroso é. E às vezes as brigas são tão pífias, né? Ah, minha igreja tem vinho de verdade. Mas o vinho de verdade é isso? Com adição de álcool? Ah, mas é a fermentação. Mas o vinho e a fermentação é a mesma? Então, às vezes...
Sim. Tem um argumento que o Norman Geisler usa, que ele fala que o processo de pasteurização na época de Jesus, de fermentação,
sim,
igual hoje, não tinha naquela época. Então, hoje tem vinhos que são adicionados artificialmente com álcool.
Sim,
que
é algum, diferente, cara. Alguns são adicionados, outros recebem outro tipo de tratamento, né? Os vinhos são distintos. Outra coisa, é uma questão cultural, né? Se você vai em outros países, irmãos de outras igrejas em outros países que bebem cerveja, que bebem vinho, que bebem... há um certo controle na cultura também, né? Porém, no nosso Brasil, não. Nosso Brasil, tudo aqui é o extremo, né?
A cultura da cana-de-açúcar.
Né? Nós temos isso arraigado, né? Está enraizado na nossa gênese, na nossa genealogia, né?
Sim.
Então, isso está na condição...
Pessoal, acho que esses assuntos assim são fáceis de tratar, né, pastor? Mas são...
Não. Sabe por quê? Porque aquele irmãozinho que gosta de uma birita, aquele irmãozinho que gosta de ir para o culto e ficar embriagado no fogo, mas de fogo, né? Sim. Não no fogo do espírito, mas no fogo da cachaça, são irmãos que querem ainda debater e brigar quanto a isso. Querido, infelizmente... Se há uma igreja que aprova isso e o pastor ele assumiu isso, esse risco, ele vai prestar conta, né, conforme a palavra de Deus diz, ele vai agir como quem presta conta diante do Senhor, tá lá, vai lá. Porque vai ser uma alegria. Você imaginou como é que vai ser esse culto? Vamos brindar cheio de cachaça na mão, né? Vai que tem uma boa ideia.
É todo mundo de fogo na igreja, todo mundo... ébrio, terrível. Aí fica igual 1 Coríntios, capítulo um pouquinho antes do capítulo 11, que o Paulo repreende o pessoal que estava levando bebida fermentada, em vez de celebrar a ceia, estava celebrando outra coisa.
A gente vê que essas reprimendas do apóstolo Paulo lá no capítulo 11, né, com relação à alimentação, com relação às bebidas e tudo mais, você vê que esse movimento que a gente vê hoje nas igrejas já acontecia naquela época.
Sim.
Né? O ser humano é um ser festeiro, ele gosta de festa. A comunhão para ele não é só a festa, a celebração do corpo de Cristo, não é só isso, celebração de estar junto. É? Existe aquele negócio, eu quero mostrar para você que eu posso mais. Então, desde aquela época, tinha um irmãozinho que não levava nada e tinha um irmãozinho que levava muito. Só que o que levava muito nunca dava pro que não tem nada. E isso está aí até hoje, né? Essa qualificação da igreja do relacionamento, a igreja coach, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja dos ignorantes, a igreja dos sábios, a igreja dos intelectuais, a igreja... Essa separação que a gente vê durante as eras sempre existiu e infelizmente vai existir. Você pode pegar as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas, cada igreja tinha uma característica, uma particularidade, uma peculiaridade. Então, nós estamos vendo isso hoje. E aí nós temos aqueles que querem beber, então eles acham um sacerdote que está inclinado a algumas liberdades, né? Como disse um irmão para mim uma vez, ah, pastor, você é um chato porque você não bebe, mas o pastor da igreja tal, nossa, nós ficamos bebendo até de madrugada e batendo papo. Ele?
Um irmão também que falou para mim que... O pessoal foi jogar bola e o irmão falou, não, tô numa igreja top ali, o pastor joga bola com nós, o pastor joga videogame com nós, o pastor toma até uma com nós. Falei, rapaz, né?
Então, aí que tá. Ser santo é ser separado. Né? Ah, pastor, você não pode jogar bola? Hoje eu não jogo mais, não tem condições, né? Físicas, né? Mas já joguei bola. Né? Eu tenho 1,57m. E meio. 1,58, eu dei uma crescida, eu acho que a trena tá errada. Mas eu jogava no gol, eu sempre esqueci esse desafio, né? E você imagina, um baixinho goleiro. Eu jogava bola. Quando eu fui pra igreja, o ambiente onde eu jogava bola não me cabia mais. Mas porque eu conheci o ambiente.
Sim.
Tem ambientes onde tem muitos irmãos que jogam bola, que é um ambiente legal. Mas você já viu aquele irmão que quando vai jogar bola ele se transforma?
Sim.
É?
Aqueles irmãos que vão jogar bola, eles são dominados pelo diabo, né?
Misericórdia, parece que desce uma legião. E aí, né, ou sobe, né, uma legião, porque o irmão se transforma, parece que vira um bicho. Ele busca um um vocabulário e uma legenda de palavrões, né? Um arcabouço de palavrões que você fala assim, Jesus. Então, essas demandas, essas questões, a gente sempre vai ter.
Sim.
Né? Essas libertinagens. Nós vimos igrejas crescendo, igrejas sendo pujantes, intelectualizadas, depois nós vimos essas igrejas desconstruir, né? Hoje, eu não sei onde foi que eu vi que um pastor estava pregando fervorosamente num altar de uma, não sei se era uma convenção, o que que era, que ele estava falando que Jesus estava lá tranquilo, era um anjo, que Jesus era um anjo, e ele dá até o nome do anjo, que era o Miguel, né? O Gabriel. Que ele estava falando, você chegou a ver?
É o Gabriel.
Gabriel.
Fala que é o Gabriel.
Ele falou que era o Gabriel, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara...
É, mas tem outra igreja que fala que Jesus era o Arcanjo Miguel.
Então.
Antes de encarnar.
Aqui tá, você vai pegar várias filosofias.
Ah, e tem uma outra igreja, você já viu da... Não vou falar o nome não, mas... Diz que os demônios só são expulsos mediante a espada violenta do Arcanjo Miguel.
Não.
Depois você pesquisa, irmão. Você tá...
Por isso que eu prefiro ficar com a palavra, Diego. E nos ater a ela, porque a gente está vendo hoje... eu gosto muito de um alimento, né? Que é um... Desde criança eu como bastante. Que é o jiló. Você já comeu jiló?
Nem lembro, acho que...
Não, né? Jiló refogado, jiló grelhado, é delicioso. Jiló cru com sal. Tá? Tem muita gente que não gosta, detesta jiló, porque é amargo. Né? Mas gosta de comer maxixe, abóbora, caxi. Né? E hoje nós estamos vendo igrejas, cada um pro gosto. Tem igreja que é pro irmão que gosta de uma cachaçinha, gosta de uma birita, tem igreja que gosta, o irmão gosta de um cigarro.
E o que o senhor me fala da cervejinha sem álcool, uma Heineken sem álcool, o irmão quer tomar, pode?
A cervejinha sem álcool com álcool, meu irmão, pra mim é uma coisa cerveja. Uma pessoa que passa e vê eu tomando uma cerveja, uma lata de cerveja, uma long neck, uma garrafa de cerveja, ele vai lá querer saber se é com álcool ou sem álcool, a intenção da pessoa, né? É aquela história, passou uma moça bonita, eu mexi, eu sou casado, o que vale? A intenção, o que Jesus diz? Se eu tiver um pensamento impuro, eu já adulterei. Nós estamos adulterando o evangelho. Em detrimento das nossas filosofias, das nossas ideias. Olha o que diz a palavra de Deus. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Está aí. Está aí. Acautelai-vos. Tudo está muito fácil, muito bonito, muito legal. Eu me lembro de um pastor que me disse assim, eu quero ser feliz. É aquela mesma história do marido ou da esposa que está num casamento, né? Na instituição divina do casamento, e chega um momento da história e fala assim, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. E aí abandona tudo, acaba com tudo, arruma outro relacionamento, depois entende que a felicidade não está em sair daquele casamento e buscar outro casamento, e quando quer voltar para trás, não dá mais para voltar. E aí fica mais infeliz do que era, entra numa espiral de destruição por causa disso. Nós queremos ser felizes, mas aonde está a felicidade? A felicidade está na cruz. Um dia desse, a gente estava falando aqui sobre as cruzes, lembra sobre as cruzes? Foram três cruzes. As três cruzes fizeram o mesmo caminho, a mesma via sacra, partir do mesmo lugar de condenação. Os crimes, um era ladrão, outro ladrão, os ladrões da cruz, né? E Jesus, a maior concentração de pecado estava na cruz do meio, porque o outro era só um ladrão, e Jesus, ladrão, assassino, destruidor, prostituto, cachaceiro, tudo, por quê? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. A questão é que a gente não quer entregar na cruz os nossos pecados. Então eu prefiro ficar arrumando desculpinha, é sem álcool pra cerveja, eu vou jogar na Mega, eu vou jogar na Loto, eu vou fazer aquele programa do hospital tal, é saúde... Saúde CAP, eu vou jogar no bicho, eu vou jogar no bingo. De que espírito sois? Ah, mas é pecado? Uma questão de ser ou não ser pecado é uma questão de ser, de Deus ou não.
Sim. Até agora, porque a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz que tudo me é permitido, mas
nem tudo me convém.
E interessante lembrar também que na cidade de Corinto havia essa frase estampada. Todo mundo falava que pode tudo.
E para brincar, vamos brincar um pouco, porque a gente pode brincar, né? Ou é pecado brincar?
Não.
Mas vamos brincar. O irmão foi lá e jogou e ganhou e tal. Pastor, é pecado? Mas você vai pecar duas vezes, não devolvendo dízimo? Você tá entendendo? Pecado sobre pecado?
Ô, irmão, jogou no céu de carne e ganhou, devolve o dízimo.
Então, a gente ironiza isso, a gente ironiza isso, a gente satiriza isso. Por quê? Porque são discussões tão... Então, né? Ai, pastor, eu tô casado, mas eu saí, dei uma namoradinha fora do casamento, é adultério. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo do passamão. Não é incomum hoje, Diego, não é incomum, isso é muito mais comum, de ter um irmão dentro de uma congregação, de uma igreja, né? Não sei se tem na nossa, a gente até podia averiguar isso, talvez a gente descubra de uma forma boa ou não, mas... Não é incomum o irmão estar dentro da igreja e casado com, já casou com duas, três, quatro pessoas dentro da mesma igreja. Constituiu uma, duas, três famílias dentro da mesma igreja.
Como é que deve ser o coração desse irmão?
Ou da irmã. Porque a gente fala irmão, né? A gente está falando aqui no conjunto todo de membresia, né, de irmãos. Então, a gente olha isso... Com espanto? Com espécie? Não. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em que os homens serão amantes de si mesmos, caluniadores, gananciosos, presunçosos, avarentos, cruéis, profanos, irreconciliáveis, mais amigos do prazer do que os amigos de Deus. Está lá, Timóteo, né? Segundo Timóteo, capítulo 3. Olha que eu estou deixando algumas coisas na lista, né? Nós estamos vendo isso. Hoje, para você fazer uma reconciliação familiar, Jesus Cristo, parece que você está lutando com uma casta de demônio, porque é só jejum e oração. Porque o perdão... Não é a nova filosofia. Pastor, é pecado não perdoar o irmão? Me perguntaram isso. Tem uma pergunta aí. É pecado não perdoar o irmão? Claro que é pecado. Ah, mas se eu perdoar o irmão, eu tenho que voltar a me relacionar com ele? Claro, não faz sentido, não. Imagine Jesus na cruz. O ladrão diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele te diz, em verdade, te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Estará comigo. Jesus traz o perdão. Se Judas Iscariotes tivesse perdido o perdão. Entende?
Aí muda.
Muda tudo. O perdão muda tudo. Eu me lembro do dicionário Aurélio, dos anos 90... Uma edição do começo dos anos 90, eu até preciso, eu tenho ela.
Eu acho que tá aqui debaixo.
Tá aqui. A gente depois podia até ver para ver qual edição que é. Tá lá, perdão. Ato de perdoar. Perdoar. Voltar ao estágio anterior ao ato a ser perdoado. A definição de perdão agora não tem nada a ver com isso. Ah, eu te perdoo, mas eu não sou obrigado a me relacionar com você. Isso é perdão? Isso é uma mentira do diabo, isso é uma mentira. Como diz a própria formação da palavra per, máximo, é o máximo na tabela. Doar, é o máximo de se doar. Perdão não é amnésia, perdão não é esquecer. Perdão é saber que tudo que a pessoa fez por você, contra você, mas você... Não sente mais dor naquilo. Você volta a conviver e se relacionar de uma forma tão sublime, tão majestosa, porque aí sim é o Espírito Santo, aí sim é o sangue de Jesus na veia.
Sim, mas quando duas pessoas estão apontando um dedo uma para a outra, falando, não, ele é o culpado, ele é isso.
É a razão.
Aí é difícil.
É a razão. A razão é justamente essa discussão sobre o ter ou não ter. Nós temos esse novo momento da história que vem crescendo no meio evangélico, no meio cristão, que você só é um cristão genuíno, você só é um cristão verdadeiro se você for milionário. Se você for bem-sucedido financeiramente.
Você tem que andar com um carro de 50 mil para cima.
Ô, meu irmão, se os apóstolos estivessem aqui hoje... Paulo hoje seria aceito por alguma igreja?
Creio que não. No molde desses...
Não. Então essa sociedade que nós estamos vivenciando hoje, esse momento da história que nós estamos experienciando, não condiz nada com o evangelho.
Né? Ô, pastor, voltando à questão da bebida alcoólica. O irmão perguntou assim, qual a sua opinião sobre um dono de um estabelecimento cristão cujo negócio é a venda de bebidas alcoólicas e cigarros? Ele estaria pecando?
Olha, pecado, porque ele está alimentando o vício. Eu penso da seguinte forma, eu não teria, entendeu? Eu não teria um estabelecimento dessa monta, tá? Só que eu também não teria uma farmácia. Olhando por essa ótica.
Que a farmácia...
A farmácia vende psicotrópicos, a farmácia vende medicamentos que deixam a pessoa alterada, viciada, né? Não é incomum a gente ver pessoas que ficam de médico em médico levantando receita para tomar medicamento. Isso aí é uma questão de saúde pública, né? É algo que é trabalhado seriamente. Então, não, eu não vejo como pecado. Não vejo como pecado, porque é a mesma coisa, por exemplo, um irmão tem um supermercado e não tem o setor de bebidas. Você iria nesse mercado comprar?
Tem, não tem diversidade.
Não,
né?
Tem diversidade.
Que ele não atende só.
E isso é uma visão reducionista, né? Então, não, eu não vejo como pecado, eu não vejo com dificuldade isso. Estou dizendo que eu, particularmente, não teria.
Sim.
Tá? E eu devo ter aqui na igreja algum dono de estabelecimento. Algum supermercado, alguma coisa. Provavelmente tem. Tá? Dono de secos e molhados, né?
Sim.
Dono de mercearia.
Açougue.
Açougue. Né? Hoje a gente tá isso. É tão plural, né? Que você vai numa padaria, tem todas as bebidas. Você vai no mercado, tem todas as bebidas. Não vejo isso. Eu me lembro que uma certa feita, um cidadão, ele foi abrir um estabelecimento e nesse estabelecimento ele colocou lá bebida, né? Nesse estabelecimento. E aí, eu acho que ele deve ter ficado constrangido, né, por isso. E aí ele contou uma história para os irmãos que ele estava indo administrar, gerenciar uma loja de um parente. Né? Aí, mas a loja não era do parente, era dele. Qual que é mais pecado? Ele vender a bebida ou mentir que estava fazendo isso?
Exatamente.
Ah, mas ele estava mentindo, é justificável. Mas toda mentira é justificável. O mentiroso sempre arruma uma justificativa. Então a gente vê tantas questões pecaminosas, tantos pecados, tantas coisas tão horríveis quanto ou mais, que é os sinais dos tempos. É os sinais dos tempos. Eu tive, estava me lembrando agora, você falando, no ano de 1997, final do ano, início do ano de 98, eu tive uma lanchonete, né? Um lanche, né? Chamava Oasis, né? E eu não tinha bebida alcoólica, né? E tinha irmão que reclamava, ô pastor, não tem bebida alcoólica. Então, você tá entendendo? Se você pega ali grandes homens de Deus, como o próprio Spurgeon, né? Fumava charuto. São culturas e tempos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Quando o irmão tenta aplicar a cultura inglesa do século XIX...
Nove nos dias de hoje.
No Brasil de 2023.
E aplica e ainda dá sustentação nisso, né? E eu me lembro que um dia eu vi um irmão falando de Jesus e pregando e tal, e ele tava com um charutão, né? E ele falou, não, alguém questionou ele, falou, não, eu fumo. E eu não vejo pecado nisso. Tá, ele não vê pecado nisso. Ele acha que não está pecando. Então, a deterioração do templo, do espírito, do corpo, né? Eu vejo isso tudo, Diego, como um cuidado com o templo, com a casa de Deus. É, mas existem várias outras formas de cuidado. Aí os mais legalistas ou os mais radicais vão dizer assim, ah, mas se você comer demais, é glutonaria, é pecado. Se você fizer isso, é aquele pecado. Né? Os crentes têm a fama de não beber, mas come, né? Tem várias piadinhas, várias dinâmicas e várias brincadeiras na internet que os crentes são comelões, né? Qual a diferença do pecado? Pecado não tem tamanho, nem cheiro. Pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Existe pecado. É? O que vai divergir ou o que vai diferenciar os pecados é a consequência do pecado. É? Aquela mentirinha coloquial, aquela coisinha boba que não deixa de ser pecado, tá? E aquela grande mentira de um adultério ou de uma coisa mais no casamento, muda a consequência. Consequência espiritual, consequência do dano, né? O dano é sempre maior. Mas não, eu não vejo com dificuldade de um irmão ter um estabelecimento comercial onde ele comercializa bebidas, refrigerantes e outras coisas.
Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que se enquadra nessa questão da cerveja, do álcool. Se não, é parte para a próxima. Aqui. É pecado preparar um peixe, sim, uma comida na bebida alcoólica?
Não, não vejo isso como pecado, mesmo porque o álcool ele se dissolve, né? ele evapora com a fritura, com o cozimento.
É, até o outro aqui, é pecado comer bombom de rum?
Olha, eu já ouvi algumas coisas, eu não sei te dizer se é mito, que algumas pessoas que comeram bombom de rum tiveram...
Licor.
Mas já tem de rum também, tá? De rum, de licor. Eu já ouvi algumas pessoas falar que aparece no bafômetro. Eu acredito que não. Eu nunca comi, não tenho essa vontade, mas acredito que não.
Vamos passar agora para a segunda parte.
Sim.
Divórcio e novo casamento. Qual que é a sua posição, Pastor Luiz, em relação ao divórcio? É recomendado em qualquer situação?
Não, em qualquer situação, de forma alguma. Existem situações específicas. Eu acredito da seguinte forma, enquanto houver vida para o casamento, um fôlego de vida, a gente tem que lutar até o fim. Mas a própria palavra até o fim é porque tem um fim. Né? Existem questões de abuso, de agressão, né? Agressão física, mental, né? A gente, como profissional da área, a gente vê constantemente alguns maridos ou algumas esposas que ultrapassam os limites do santo matrimônio, né? E não só na questão do adultério, mas na questão de brigas, ciúmes exacerbado, né? E algumas pressões psicológicas que eu vejo algumas pessoas aferindo a outra, que levam o casamento a uma insustentabilidade. Ele fica insustentável, né? Perde-se o respeito, perde-se a dignidade, perde-se tudo. Então, não, o casamento ele tem que ser cuidado, a gente tem mecanismos e ferramentas para ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade, lutamos até as últimas consequências, mas desde que as últimas consequências não coloquem nenhum dos dois em risco de vida, ou em risco de sofrer algum trauma ou de agressão. Né? Então, não sou favorável a essa história de manter o casamento a qualquer preço.
É porque tá? Cada casamento...
Cada história é uma história. Caso é caso, né?
Então não é assim, irmão. Você vai...
Não. A gente tem algumas histórias na Bíblia aí que nos dão um bom respaldo sobre isso. Sim. Né? E outra coisa, né? Alguns irmãos falam, não, mas tem que submeter, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o texto diz, no Senhor. Efésios 5. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, e vós, marido, amai a vossa própria esposa.
Assim como Cristo
amou a igreja, entregou a sua vida por ela. E ele vai lá e ele diz que grande é esse mistério. E aí ele dá a referência. Me refiro entre Cristo e a igreja. Que dá o segmento, Efésios, vai até os extremos. Por quê? Porque qual que é a condicionante para você permanecer? Porque a gente lê esse texto isolado do capítulo 5, mas não vê que ele é uma sequência para os 6. Que vai falar de vós, filhos, sede submisso aos vossos pais, né? Como ao Senhor e tal. Pai, não provoca a ira do seu filho. Ali é uma discussão de família.
Sim.
Porque a grande maioria dos relacionamentos, eles acabam, eles entram em crise pelas questões familiares.
Sim.
Ou da mãe, ou da sogra, ou do tio, do passarinho, do cuidado, de alguém da vida alheia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que vai lá e dá pra gente se revestir com toda a armadura de Deus.
Sim. Entrando nessa questão de família, quer dizer, permanecendo nessa questão de família, o irmão fez a pergunta. É considerado rebeldia se a esposa proíbe o marido de ir à igreja e ele vai mesmo assim?
Considerado rebeldia?
É, rebeldia
contra... Lá no No meu tempo de infância, eu assisti muito isso. Né? Dentro do meu núcleo de relacionamento, homens que mesmo à distância não tinham WhatsApp, não tinha Face, não tinha FaceTime, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha videochamada, o telefone, você tinha que ligar para telefonista... Já naquela época existia um controle, né? E esse controle, ele vai evoluindo, e aí eu vejo hoje, em pleno século XXI, pessoas proibindo a outra de ir na igreja ou em outros lugares, né? Nenhum relacionamento fica saudável, sustentável dessa forma, né? Rebeldia... A palavra de Deus diz, sede submissa no Senhor, como ao Senhor, ao homem. Ele é o cabeça da casa, se ele é um cristão. Ah, mas se a mulher dele não entende, o marido santifica a esposa. Agora, qual é o acordo do casal?
Precisa conversar, né?
Conversar, eles têm que ter um acordo. Que acordo eles fizeram antes de contrair o matrimônio? Ambos estão cumprindo o acordo que foi firmado? Vamos partir para o extremo. Eu te proíbo de ir à igreja, mas não te proíbo de ir no barzinho. Eu te proíbo de ir na igreja, mas não te proíbo de ir na balada. Eu te proíbo de ir na igreja, mas eu não te proíbo de ir para um paraíso da vida.
Jardim paraíso, é isso?
Pode ser, pode ser.
Não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos conjecturar aqui que os dois eram ímpios, aí o irmão se converte.
Sim.
Aí o irmão começa a ir na igreja e isso começa a ter divergência dentro da casa dele. Qual conselho o senhor daria para ele não pensar que está em rebeldia?
Eu perguntaria para ele o seguinte, tá? Irmão, como que é o seu casamento sem essa questão da conversão e da igreja?
Aí eu vou analisar, hein?
Como é o seu casamento? O seu casamento é bom? A harmonia no seu lar? Você e sua esposa, seus filhos, se tiver filhos, seus familiares, há uma harmonia dentro da casa? E se a resposta dele for positiva? A questão de ir à igreja é o problema? Então você não vai à igreja, mas não saia de Cristo. Que o problema é Cristo ou a igreja? Porque se o problema é a instituição, templo, e aí eu não estou falando de igreja, né? O corpo de Cristo, aí a conversa é outra. Entendeu? Eu recomendaria, se há uma comunhão, se há um respeito mútuo entre o casal, se há honra entre o casal e o problema é a instituição religiosa, que ele fique em casa. Agora, essa é só mais uma muleta, é só mais uma desculpa? Aí, querido, é bom você avaliar esse casamento, é bom você avaliar esse seu contrato nupcial, esse seu contrato de relacionamento. Porque ele não é um relacionamento, ele é uma correção. Ele não é um relacionamento. É algo ali que está complexo. Como é o acordo nupcial entre os dois? Aí vai de caso para caso. Tá? Eu já recomendei. Pastor, o senhor já recomendou? Já recomendei para irmãos. Olha, seja sábio. Se o problema para você é a instituição, fique em casa. Cuide da sua família. E ganhe ela pelo testemunho. Por que ela tem medo de você vir para a igreja?
É porque a igreja é algo nobre.
Não mais.
Não, mas biblicamente falando.
Ah, sim. Não, não, estamos falando dessa igreja aqui. Isso, nobre essa igreja.
Exatamente.
Porque...
biblicamente falando, é algo nobre. Igual a nossa igreja. A nossa igreja prega a palavra.
Sim. Mas você entendeu o que eu disse?
Sim. Então, continuando nessa questão
de família. Só para você ter uma ideia. Eu tenho uma figuraça... Uma irmã que é uma grande amiga, talvez uma das minhas melhores, né, amigas, e de muitos anos, uma pessoa que é como que eu poderia dizer? Se não fôssemos da mesma idade, né, seria a filha, que eu não tive, mas uma pessoa fantástica. E essa pessoa... Ela é muito, muito alegre, muito extrovertida. E ela trouxe para mim uma demanda, no caso de família, que eu tive que dizer para ela, né? Não faz sentido. Se tudo está dando certo, por que que a gente vai fazer dar errado? Se a tua, esse conflito seu com a sua casa, com o seu marido, é por causa de você ir ao local, né? E aí ela me confidencializou um episódio. Certo dia ela foi numa igreja, e ela chegou naquela igreja, assistiu o culto, né? Bem comportada, era uma moça muito bonita, né? E ela bem comportada. A hora que acabou a reunião, acabou o culto, ela estava saindo na calçada e veio um irmão correndo. Moça, 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 irmã, em nome de Jesus, irmã, irmã. Aí ela parou. Tá? A irmã parou e o irmão falou assim, Deus falou comigo que você é a mulher da minha vida.
Ixi.
Ela entrou em estado de pânico e ela falou assim, meu Deus, mas Deus não falou nada comigo, tchau. Né? Então, pessoas sem filtro, nós vemos pessoas sem filtros. O irmão estava querendo casar, coitado. Gente... Mas nós precisamos dessas cenas para nos fazer felizes. Você imaginou a cena? Eu não estou só imaginando, porque eu já vi essa cena em algumas vezes, né? E aí...
Eu acho que o senhor falou uma vez, o senhor estava numa ministração e o cidadão falou que a sua prometida ia chegar. Não foi pro senhor que
falou? Isso era uma revelação. Eu estava num culto e o irmão, acho que ele não prestou atenção, né? Que eu sou casado, que eu sou pai, que eu tenho um casamento aí de 28 anos, né? Um ano de noivado, um ano de namoro, 30 anos junto, eu e a Carla, né? Pastora Carla. E aí o irmão chegou e trouxe uma revelação, né? Deus mandou te dizer que a sua prometida está chegando e ainda esse ano você vai se casar. Eu falei, meu Deus! Então a gente tem essas não vou dizer aberrações, mas vou dizer, a gente tem esses acontecimentos dentro da igreja que ou é por ignorância, ou por empolgação, ou por má fé, não sei.
Sim.
Mas são coisas que são os dilemas do ministério, né? São os dilemas do pastoreio, são os dilemas do dia a dia da igreja. Na realidade, eu vou te dizer uma coisa, eu me divirto demais. Tem gente que fala assim, olha, o pastor Luiz é um cara muito sério, muito seco. Não, cara, eu dou muita gargalhada. Você sabe, você convive comigo. Quem convive mais comigo sabe que eu tiro uma, né? Mas é porque tem coisa que parece duas.
Pastor, teve uma vez que eu fui aconselhar um irmão. O irmão falou assim, ora pela minha vida sentimental. Falei, amém, irmão, vamos orar pela sua vida sentimental. Aí orei pela vida dele, Deus, abra caminho. Senhor, coloca uma mulher de Deus na vida dele e tal. Foi o que ele tinha pedido pra mim. Eu, como sacerdote, tenho que orar pela vida dele. Eu falei, meu irmão, mas explica pra mim o que, que é isso de vida sentimental. O irmão começou a falar que tava com 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Eu falei, irmão.
Aí você orou pra vir mais uma?
Você tá de brincadeira comigo, irmão.
Olha, brincando com isso, mas a coisa é séria, é brincadeira. A gente leva na brincadeira agora aqui falando, mas o assunto é muito grave, muito sério mesmo. Uma certa figura chegou em mim e falou, pastor, em nome de Jesus, eu vim aqui pedir para o senhor orar para mim. E a oração que eu vim te pedir é que, assim, eu amo muito a minha esposa. A gente está há alguns anos juntos, mas assim, é um amor muito forte que eu tenho por ela. E o senhor não faz uma oração para Deus recolher ela?
Rapaz.
Eu parei, né? E imaginei isso. Como que o cara pode dizer que ele ama a esposa com um amor fervoroso e pede para orar para Deus recolher a esposa? Jovem, não é tão... Não, jovem aí, na casa dos 30 e poucos anos. uma década e pouco de casado, se for o máximo. E eu falei, mas eu não tô entendendo. Não, é que, assim, ela é uma mulher comprometida, eu sei que o senhor vai levar ela pro céu. Eu falei, você não a ama? É, mas eu não aguento mais. E essa... Parece uma piada, parece uma brincadeira, mas isso é tão real, isso é tão latente no meio evangélico, que às vezes a gente vê alguns absurdos no judiciário. Entende?
Sim.
Alguns casos emblemáticos. Então essas questões são questões que... É de arrepiar, a gente pode responder elas de forma mais técnica, né? Fazer um esboço, né? Nós não fizemos nenhum esboço, mas sentamos aqui batendo um papo, até estávamos batendo um papo antes, resolvemos já fazer essa gravação com isso, mas se tivesse feito um esboço, talvez não seria tão leve.
Vamos lá, continuando na família. É permitido dar tapas no filho quando ele faz arte?
A correção, ela é necessária. A educação, nem sempre você vai conseguir com a agressão, seja ela verbal, seja ela tapa. Nós temos aí leis rígidas contra isso, né? Eu tenho 2 filhos. Meu primeiro filho chegou até a tomar uns tapinhas. Nada muito forte, mas para ele foi emblemático, porque é uma reação que ele nunca havia visto de mim, né? Meu segundo filho, não. Nunca precisou, né? O primeiro também não precisava, acho que foi o momento. Mas eu não sou contra a correção, não. A Bíblia deixa bem claro, não aparta a vara do teu filho. A vara ali está simbolizando a correção. Vai tudo da educação, né? A cultura de cada família, a cultura de cada estado, Brasil, país continental, de muitos estados, muitas culturas. E aí a gente vê algumas aberrações, alguns exageros. Como eu disse para você, tudo é o extremo, né?
Sim.
Alguns sabem corrigir os filhos. Então não é questão de pecado, é uma questão de bom senso, uma questão de respeito. Claro, a agressão é pecado, a violência é pecado, a violência causa traumas que ecoam pela vida, não é só por momento, né? Algumas crianças guardam mágoas e recalques violentos dos pais por causa de agressão física. Então a gente tem que saber o bom senso. É, nós temos aí a lei da palmada, né? Então, eu sou da época que a professora tinha uma pontaria Eu tinha uma professora na primeira série, Diego. Aquela mulher, ela tinha uma pontaria. O apagador dela acertava sempre a quina da cabeça, bem o cantinho. A régua dela era uma régua especial, né? Só que era outra época, outra cultura, né? Um outro momento da história. Hoje, as nossas crianças não são acostumadas com a repreensão. Quanto mais com as palmadas, quanto mais com as chineladas ou umas cintadas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros. Bom senso.
Bom senso. Então, resumindo os argumentos que a gente detalhou até aqui. O crente e a bebida. O crente tem que ser abstêmio.
Sim. Bebida, cigarro, medicamento.
Tem que prezar pelo bom senso.
Sim, por exemplo. Pessoa, ela não é alcoólatra, mas ela faz uso de um medicamento controlado. E aí ela começa a fazer uso não da receita, porque ela acha que não está dando a dosagem e tal. E ela começa a ter esse comportamento de tomar mais sem a receita médica. Ah, mas ela está num estado... Olha, tomar cuidado. Medicamentos viciam. E é vício tanto quanto. Eu me lembro de um irmãozinho que ele era alcoólatra e ele pôs na cabeça, é pecado beber, pecado beber, pecado beber. E aí um dia, ele foi visitar um familiar e quando ele estava voltando, ele foi passar na cancela do pedágio e ele viu a luz verde, né, que a cancela estava aberta, ele achou que era verde porque podia passar.
Nossa.
Ele acelerou e acabou batendo na traseira de um carro que estava parado pagando pedágio. Né? Aí quando o policial que atendeu a ocorrência me ligou, depois de ser feito todo o cuidado, sair do hospital, eu perguntei, mas o que aconteceu com você? Ele falou, então, eu não estou bebendo mais, eu não estou bêbado. Eu falei, tá, é que agora eu estou tomando um medicamento para não beber. Aí ele foi me contar como que ele tomava o medicamento na época. Era um vício, como o vício do álcool, pior. Tão quanto. Entendeu? Então, assim, tem vários. Tudo que é exagero, né, Diego? Tudo que a gente... Por exemplo, vício, né, é pecado. Vício em sexo. Pornografia. Vício na mentira. Vício de maratonar séries.
O irmão esquece até de...
Vício na tela, vício no celular. Vício no café. Eu conheço pessoas que são viciadas num certo refrigerante que não toma água, só toma aquele refrigerante.
Só toma o refrigerante.
Só o refrigerante.
Cuja cor é escura.
Isso, cuja cor é um refrigerante de cola. Né? E... Ah, de cola, né? Todo sabe que é. E tem gente que toma. Eu tenho um colega, né? Um colega de trabalho, que toda vez quando eu vou pro estado dele, né, eu tenho que encher a caçamba da minha caminhonete de um certo refrigerante aqui da região, né? E levar para ele, porque ele só toma esse refrigerante.
O senhor abastece a dispensa.
Abastece a dispensa dele. Ah, mas aí, pastor, você está contribuindo com o vício do irmão. Estou deixando o irmão embriagado de cutuba. Porque aqui nós temos na nossa região um refrigerante saboroso. Eu não tomo refrigerante, mas quando tomava, eu tinha essa preferência, né? Aí vai o merchan, né? E fabrica aqui na nossa região. E ele está no estado da Bahia, lá não tinha.
Ah,
né?
tem
quando,
que levar mesmo.
Quando eu ia para Salvador, ou para algumas cidades que ele estaria, eu tinha que encher a caçamba da caminhonete que eu ia, ou no veículo que ia para lá, ou algum caminhão de amigo ou parente que ia para lá, e encher a sobrinha ali de cutuba e mandar para ele. Abastecer ele para o semestre, para o ano, só tomava aquele refrigerante. Então, olha os nossos vícios. Né? Ele vai rachar o bico, ele vai rir muito quando ele assistir a gente, porque ele, um dia desse ele me falou, e aí, quando você vai vir para cá? Acabou meu refrigerante. Aí ele disse que toma um refrigerante lá, que ó, é Jesus o nome do refrigerante, né? Jesus. Né? Então, assim, a gente vê vários vícios e várias colocações. Né? Eu vi uma pergunta muito pertinente, eu não sei se você está com ela aí, sobre a palestra, né? Sobre a pregação.
Vamos entrar no ramo eclesiástico agora, então. Antes dessa aí, tem uma outra aqui que é bacana. Qual é o limite da criatividade dentro da pregação ou exposição da palavra? Por exemplo, é aceitável subir no altar com a moto ou montar um ringue para atrair membros?
Sabe, Diego, nós estamos vivendo um momento das igrejas irreverentes.
Irreverentes, eu falo de não reverência.
De não reverência. Tá? Onde altar não é altar, o templo não é mais templo, é salão, pavilhão, dá-se o nome de hall ou outra coisa assim. Né? E cria-se uma subjetividade. A palavra de Deus diz uma coisa muito forte, nós vimos aí com o nosso antigo presidente, ele fala muito disso, e isso pegou de forma positiva ou negativa, né? Ou de forma não muito aceitável. O texto bíblico de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. O versículo anterior, o 31, diz assim, se os meus ensinamentos, né, se andares nos meus ensinamentos e as minhas palavras permanecerdes em vós, então sereis meus discípulos. Aí vem o versículo seguinte. Então conhecereis a verdade. A palavra, e nós estamos vivendo uma cultura que não faz sentido. Porque nós vemos aí os filósofos, os psicólogos, historiadores, arrebanhar grandes multidões, né? Que é algo que acontecia lá no final da década de 30, início da década de 40 e pós esse período, né? Temos surgimento de grandes homens que fizeram história de forma muito positiva e de forma muito, muito destrutiva, como Hitler e outros, né? Que usavam a fala para criar as massas. E hoje nós voltamos no processo narrativo. Nós temos aí várias narrativas, várias ideias, mas de forma polarizada. E aí nós vemos esse crescimento dos cursos, das palestras, dos sábios, né? dos ensinamentos. E por outro lado, nós vemos a instituição que ora ensinava o texto bíblico que se largou. Eu falei disso no último podcast nosso, de um pregador que eu sempre admirei, não deixei de admirar, mas eu tô vendo com mais reservas. Né? Porque essa validação, essa filosofia, olha, você tem que perdoar, mas não quer dizer que você vai conviver com ele. Não, 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 isso não é perdão. Pode ser o perdão para essa nova história de humanidade, mas não é o perdão em Cristo. O perdão em Cristo não deixa nenhum risco. Como que eu posso dizer para uma pessoa que eu a perdoo e eu não consigo entrar no mesmo ambiente que ela? Então são perdões que são não perdões. Eu assisto sempre algumas séries, eles têm algumas críticas ao evangelho, às vezes é de forma jocosa, mas é legal, eu gosto de assistir. E eu procuro reter o que é bom para mim, o que não é bom para mim eu descarto. Né? Que é uma série que está no YouTube, da TV Cultura, o Café Filosófico. Né? E eu tenho visto um movimento no Café Filosófico, através de seus curadores e palestrantes, doutores, pregadores e estudiosos de várias e várias áreas da ciência, né? Das ciências humanas e das exatas, mas principalmente das humanas, eu tenho visto, e eclesiásticas também, porque tem ali vários estudiosos, vários teólogos, essa crítica a esse novo momento despojado. Então, essa pergunta, esse negócio de colocar em cima do palco um ringue, eu não vejo isso com assombro. Porque está sendo dito de forma tranquila, é palco. E o palco sugere o show, o showman, a performance. Como eu me performei hoje? Como foi o meu show hoje? Eu citei algum texto bíblico? Eu ensinei? Eu doutrinei? Ou eu aliviei? Olha, porque os religiosos... E essa mesma dita, essa mesma narrativa, era dita no período de Jesus. Os religiosos. Ah, e aí nós tínhamos vários segmentos. Os que seguiam Cristo, os que seguiam, né, Barrabás, os que seguiam os outros Cristos. Né, você estudiou, você sabe que existia vários Cristos. Como tem hoje.
Sim.
Né, por vários Messias. Né, foi uma era messiânica também, porque Roma estava coagindo Israel e as nações com seus impostos e suas leis, né? Então tinha aquelas discussões e facções entre os essênios, saduceus e outros e outros e outros. A gente vê que hoje não está diferente. Os shows, os espetáculos. Então se vai empinar uma moto, se vai entrar de bicicleta, o pastor vestido de colanzinho, né, preparado para ir para trilha, para bike, se vai aparecer vestido de Fred Astaire, se vai aparecer vestido de Michael Jackson, se vai aparecer vestido de Adão, Fred Astaire, né, vai dançar na chuva, entendeu? Se o cara vai bancar o Frank Sinatra, se ele vai bancar o cantor, né? Cara, a gente vê que é uma era de muitas mentiras. Pessoas que vão pro altar e contam mentiras assustadoras. Então, aquilo deixou o caráter de altar, característica de altar. O tempo deixou de tempo, criou-se a visão da casa de espetáculos. E tudo é um espetáculo. E cada culto deixou de ser um culto e virou uma apresentação, um show. E esse show, o show precisa continuar. É? O show, e aí nós vivemos um momento, porque assim, as experiências, né? Nós queremos viver experiência. O alimentar não é mais alimentar, é uma experiência. O ir à igreja não é mais congregar, é ter uma experiência. Uma experiência agradável ao meu ser, à minha alma, né? À minha constituição de ser pessoa.
Um homem batizado, mas não convertido, pode batizar outras pessoas novamente?
Já começa aí, né? Nós temos visto uma era de batismos sem um arrependimento, e o batismo nada mais é do que arrependimento, batismo por arrependimento. Né?
Que a gente chama de credo ou batismo.
Credo ou batismo, você profissão de fé.
Você batiza porque crê.
Isso. Você
batiza porque sente algo gostoso.
Sente ou porque você quer estar na mídia.
Sim.
Porque você precisa pegar esse nicho. Né? Nós estamos falando da era dos nichos. O nicho evangélico, é um nicho consumidor. O evangélico, ele vem durante muito tempo, depois de um certo tempo de muitas perseguições e desertos e tal, o evangélico criou aquele negócio, nós já vimos essa narrativa, olha, eu era pobre, quebrado, estava bêbado, estava na caída, é o testemunho, né? De repente, eu encontrei Jesus e eu fui lá e comprei a minha empresa, ou montei a minha empresa e começou tudo a dar certo, hoje eu tenho meus carros de luxo importados, eu tenho minha casa na praia, eu tenho meu sítio, meu rancho, minha fazenda, eu já fui viajar para o exterior, eu já fiz isso, fiz aquilo, e aí condiciona o sucesso de ser cristão a o patrimônio adquirido em ser cristão. E esse cresceu de tal forma que hoje o mercado, né, no meio evangélico, é um mercado pujante, forte. É um mercado consumidor, muito exigente. Você vai ver que justamente por essa ótica do sucesso ligado ao ter, não a ser, né, faz com que as pessoas vislumbrem no meio uma forma arrecadatória. Não são poucos os cantores que fracassaram no meio secular e vieram para o gospel. E depois fizeram um certo sucesso com seus testemunhos, e aí depois viram que aquilo não dava tanto quanto, e voltaram, ou abandonaram carreira, porque viram um nicho. E hoje, no meio dos palestrantes, eles viram um nicho. Então a gente vê esse movimento, esses movimentos de treinamentos espiritualizados, voltado mais para o texto bíblico, né? Onde a pessoa começa a linkar a performance de trabalho com o texto bíblico, e isso é temerário.
Sim, isso até não é a importante. Pergunta do irmão aqui é, que me causa espécie. O cidadão é batizado, mas não é convertido. Mas biblicamente,
não tem como.
Não tem como desatrelar a conversão do batismo.
Porque o batismo é sepultamento. É,
exatamente.
Você sepulta nas águas o velho homem e nasce.
Sim.
De novo, o filho do Criador sepulta a criatura e nasce o filho. Né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Né? Nós, na nossa igreja, outra coisa. Que ah, eis aqui água, eu quero ser batizado, eu creio. Tá, vamos batizar? Vamos batizar. Mas nós temos o hábito na nossa igreja de dar os cursos preparatórios de batismo. Justamente por mão não batizar de forma leiga.
Sim.
Sem saber o que significa, o significado do batismo. Pastor, o senhor está batizando, chegou alguém, quer ser batizado. Claro que eu vou fazer a profissão de fé. Porém, eu vou deixar bem claro, naquele momento, a seriedade do batismo. E hoje nós vimos isso de forma irreverente, de forma... eu não sei quem me mostrou, desculpa, eu não sei nem que igreja que é, tá? Mas lamento. Posso dizer que lamento. Um pessoal veio correndo e pum, pulou na piscina. Seminu.
Seminu?
Seminu. Eu fiquei olhando aquilo e falei, não. Você está de brincadeira? Ele falou, não, é um culto. Depois você confere, porque eu não sei.
Não, teve um outro que eu vi que estava cerimônia, todo mundo com a veste branca e todo mundo com a cabeça num balde. Falei, ué, estranho. Teve um tempo atrás que eu vi o pessoal batizando de tobogã. O senhor chegou a ver? Que isso aí faz tempo.
Sim, tá? Você me mostrou. Na verdade, o Diego me mostra tudo. Sinceridade, querido. Eu ainda não sou um homem muito familiarizado com as redes sociais. Eu tenho um ministério mais reservado, né? Talvez com produções mais contundentes, mais ortodoxas, mais conservadoras. E por isso a ignorância nesse sentido me paira ainda sobre a cabeça. Porém, tem coisas que a minha cabecinha ainda não conseguiu conceber. De a pessoa ir pular num tanque batismal, né? Sem o devido respeito, devido à consciência do que está acontecendo ali. É um momento muito sério, é um momento que você vai sepultar tudo que te aferiu, tudo que te feriu. Ou seja, a aferição da condenação,
sim,
o interdito que está lá em Tessalonicenses, né? que foi rasgado. Então, isso eu olho com muita preocupação.
A gente vê também muita gente que se batizou e hoje tá aí. Tá...
Não, não mudou nada. É, então, não muda nada.
Talvez é essa concepção que o irmão teve na hora de formular
a pergunta. Formula a pergunta porque vê, né, a pessoa, de repente, ela diz que está batizando outras pessoas, isso virou agora uma moda, né, de influencers reunir nas suas casas as pessoas e começar a batizar, sem saber o que está fazendo.
Sim.
Não sabe. Eu não sei. Nós estamos vivendo um momento que eu vejo pessoas dizer o seguinte, olha, para que você vai estudar? Para que você vai fazer faculdade? Porque o cara lá, ele fez a faculdade lá em Harvard e ele largou e ele virou o cara mais rico do mundo. Tá onde ele estava?
Harvard.
Ele largou o quê?
Harvard.
Como diz o Cortella, ele não largou uma esquina qualquer. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê hoje homens que influenciam a vida de pessoas orientando os nossos filhos a não estudar.
Sim.
A não ir para uma faculdade. Nós já temos uma educação crítica, deficitária, com professores mal remunerados, com universidades mal estruturadas, com escolas de base mal estruturadas. E aí vem uma pessoa que exerce uma certa influência, que arrebanha
milhões
de seguidores e diz, estuda não.
É, ele batiza pessoas sem ter credencial, sem ter preparo.
Isso.
E fala para os outros...
Porque se eu manter as pessoas na ignorância, o povo ignorante, você conduz para onde você quiser. Porque ele só ouve vozes. Olha, a ignorância é a mesma palavra no original para treva. E quando uma pessoa está na escuridão... Ela está na treva, ela só ouve vozes. Porque ela se direciona por vozes. Sim. Quando você traz ela para a luz, para o conhecimento, você dá para ela o poder de decidir se ela quer ir atrás das vozes ou se ela quer ir atrás do caminho. Jesus Cristo é o caminho. Nós vemos esse movimento, Diego, lá no capítulo 14 de João. Quando Jesus está falando com os apóstolos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu pai há muita morada, se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, eu vou, mas voltarei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí veio o desapercebido, para onde você vai? Porque nós não prestamos atenção, culturalmente nós não prestamos atenção nos ensinamentos. Jesus, o mestre, estava ensinando o caminho o tempo todo.
Exatamente.
Quanto tempo estou com vocês? Vocês não me conhecem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o outro pergunta, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas eu estou dizendo, quem me vê, vê o Pai. E isso ele está dizendo o tempo todo. Tudo que aconteceu na crucificação, ele estava dizendo dias e anos antes, ó, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, ele vai padecer todas essas coisas, ele será crucificado, ele vai morrer em morte de cruz. Ele disse o que ia acontecer, nós não prestamos atenção, os pastores estão avisando, a Bíblia está dizendo, as profecias estão se cumprindo. Você lê Mateus 24, você assusta, você lê Timóteo, segundo Timóteo 3, você fala assim, epa! Você lê Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, você levanta o cabelo. Você vê o comportamento dos pastores, vai para Efésios capítulo 4. Ninguém quer ser prisioneiro no Senhor. Falo-vos como prisioneiro do Senhor. Paulo está dizendo, olha, nós não queremos essa prisão, porque a igreja, a eclésia verdadeira, aquela igreja, né? Eu vi uma matéria... não me lembro se foi em algum desses vídeos, né, uma matéria que apareceu para mim, que várias igrejas históricas, uma igreja presbiteriana de 180 anos nos Estados Unidos estava fazendo seu último culto por falta de membros. Por quê? Porque não faz um culto legal. Não deixa o povo feliz.
Sim.
O pecado... Ele entristece. Hoje nós não temos mais tristeza pelo pecado. Arrependimento é sentir profunda dor pelo pecado. Nós não temos hoje, na grande maioria desses movimentos, o qual o irmão questiona e outros questionam, o arrependimento.
Sim.
A gente quer ouvir o testemunho. Nós temos testemunhos maravilhosos. Me fala qual é o testemunho. Eu aceitei Jesus, pastor. Eu aceitei Jesus. E olha... A minha vida, ela foi criada nos pés de Jesus, pastor. Meus pais me ensinaram o caminho da cruz. E quando eu cheguei na minha adolescência, eu me decidi, eu me batizei, pastor. E aí, hoje, Eu estou casado, sou pai de dois filhos, eu nunca me desviei, pastor. Eu e minha esposa somos juntos, nós somos uma só carne, um só corpo. A minha família é harmoniosa. Você tem ouvido esse testemunho? Houve a testemunha da maioria dos crentes dessa geração mais nova. Uma grande parte já passou por conflitos na igreja, já se rebelou, trocou de igreja 10 vezes, já trocou de casamento ou está com casamento em crise. Uma grande maioria. Os filhos odeiam a igreja. Compreende isso?
Sim.
Então, que testemunho a gente quer ouvir? Não, tem um testemunho maravilhoso. Olha, depois que eu vim para essa igreja, eu era pobre, parece uma música do Matos Nascimento. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Né? A pessoa fala, eu era pobre, perdido, eu estava lá, mas eu vim agora. Olha, tá aqui a chave do meu carro importado.
Não, inclusive, eu tenho que achar um recorte dessa, de uma igreja dessas neopentecostais que o irmão dá esse testemunho. Ele fala assim, eu cresci no evangelho, eu vim aqui, ouvi a palavra e fui transformado. E começa a fé de Jesus, a fé em Jesus me levantou do chão. E o pastor fala, que mais, irmão? Querendo que ele falasse alguma benesse. Que mais, irmão? Ele não falava e passa pro próximo. Pra...
Esse testemunho não agrada.
Não vale, né?
Não vale. Não. Pastor, eu fui, eu me converti, eu tinha uma enfermidade, eu fui curado.
Vamos fazer a última para finalizar? Daí na próxima a gente continua com as perguntas. Pode ser?
Jesus.
Que é assim, para finalizar. O pregador pode usar cola, levar uma folha na hora da palavra, ou deve ser usado pelo Espírito Santo e só falar o que vem na hora ali? O que o senhor me
diz? Olha, eu acredito da seguinte forma, tá? O Espírito Santo, ele vai usar você dentro das suas capacidades. Ele não vai além das suas capacidades. Eu sempre digo para os meus queridos irmãos e pastores e amigos que a nossa mente é como se fosse uma grande biblioteca. E as estantes estão lá e você coloca lá, né, os volumes que você desejar. E o Espírito Santo vai usar o que tem ali de informação, né? Forma de pronúncia, de linguagem. Eu tenho como prática para pregar o não uso do esboço. Mas eu vejo pastores aqui na nossa igreja, e aprovo, ensino a fazê-lo, né, que utiliza do esboço, né? E uma coisa que marcou muito nesse domingo, eu não estava na igreja, mas algumas dezenas de irmãos mandou mensagem para mim, isso é algo comum, porque sempre tem alguns irmãos que observam a pregação e depois comunicam o pastor, né? Muitas igrejas têm isso, eu não sei nas outras, aqui tem também. Então, quando o pastor prega um pouquinho mais acalorado, fala algo que algum irmão se sente ofendido, os irmãos falam, ô, pastor Diego, ele deu uma esquentada lá e ele bateu, pegou na quininha da cabeça e não foi legal. Lembra disso, né? E nesse domingo, pastora Sônia trouxe a palavra. E ela falou sobre Jeremias 18. Né? E muitos irmãos me chamaram e falaram, pastor, que palavra poderosa. Tudo que foi pregado ali foi para mim. E a pastora tem o hábito do esboço. A pastora Carla tem o hábito do esboço. Você tem o hábito do esboço. Eu também, vez ou outra, até uso alguma colinha, né? E quem me sabe, eu uso alguma colinha.
O pastor é mente de elefante, né?
Só que cada um é um. Eu não, não, eu vejo esses aferidores de Espírito Santo, sabe? que querem ver se quer entrar dentro da mente ou do sentimento da pessoa, se você toca a guitarra de um jeito diferente de outro, se você toca um piano diferente do outro, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, aquele pastor prega na carne. Mas claro, ele não chega no quartinho lá, deixa o corpo dele e vai só, só a matéria espiritual, né, pro altar, aquelas
bromas,
né?
O
Gasparzinho, né, o fantasminha camarada.
Tem uma heresia que fala isso aí, que chamou ebionismo.
É, o ebionismo.
Que Jesus parecia homem,
não é? Não é. É uma entidade, é um espírito. Né? Então, eu vejo isso como uma pessoa que busca sabedoria. Como eu já vi, por exemplo, eu conheço uma irmã que você precisa conhecer. Um dia eu vou levar você para conhecê-la. Ela é analfabeta. Ah, você tem a oportunidade de conhecer analfabetos. Em pleno século XXI, no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, analfabetos. Analfabeto que não conhece nem número. Você der uma nota de 2 e uma nota de 100, ele só vai saber que é 2 e 100 por causa da cor, não por causa do número. Você já teve essa... E essa irmã, ela é extremamente analfabeta, de uma certa idade. E o ministério dela é um ministério que recebe um complemento, a neta. Então, ela pede para a neta ler um texto e ela prega. Entendeu? É uma cola. E o Espírito Santo usa tanto a neta na leitura quanto ela. Entende?
Sim.
Então, o fato de o pastor estudar... Eu me lembro que eu tive um colega de ministério que ele era contra o estudo bíblico da igreja. Ele era contra a gente fazer curso de teologia na igreja. Porque ele dizia isso, que o Espírito Santo não está na teologia, que a letra mata, o Espírito vivifica. Né? Então a gente ainda encontra muita resistência em algumas matrizes religiosas, em algumas matrizes evangélicas, algumas culturas, alguma resistência com relação ao pastor fazer esboço, com Sim. relação ao pastor não manusear a Bíblia, ele mesmo vai pregando, lembrando, porque acha que assim, ele tem que guardar todos os 66 livros e mais os apócrifos e os pergaminhos que estão surgindo.
Rapaz!
Eu, para graça de Deus, você me conhece, sabe que eu tenho uma memória, como você diz, de elefante, uma memória muito boa. E eu já memorizei algumas, né? Alguns textos bíblicos, uma Bíblia especial, e memorizei ela toda. Porém, isso não é uma vantagem, porque quando eu me pego com uma outra tradução, não é incomum, né? Eu tá com a Bíblia X aberta e tá citando o texto da outra.
Sim.
E se eu olhar para ler o texto...
Vem o texto da tradução que o senhor
memorizou. Da tradução que eu memorizei, que é uma contemporânea. Então, eu fico olhando isso e vejo que não
faz sentido. O que o senhor falou pro pastor da época aí que era contra o estudo das escrituras?
Eu fiz uma pergunta para ele, né? Qual é a dificuldade de você ler um texto? Não, tem dificuldade. Então eu falei, leia para mim. Ele não conseguia ler.
Ixi, o irmão ia falar a palavra concupiscência e não saía.
Não. Né? Por exemplo... Era tinha uma leitura pontual, por exemplo, lê um versículo bíblico, lê e cita aquele versículo bíblico depois como uma reprodução, mas ele não tem assim, uma familiaridade. A gente sabe que leitura é costume, leitura é exercício diário, leitura é um hábito
Sim.
que a gente adquire. E quando você não tem o hábito,
aí é complicado.
Não vai fluir. Sim. Então é melhor eu me esquivar, é melhor eu dizer que não, é melhor eu tomar um outro tipo de atitude do que eu.
Falar que a letra mata.
É, a letra mata.
Ele usou a letra mata?
Usou,
o espírito vivifica?
Usou. Esses pastores muito técnicos, né? Muito estudioso. Isso é a teologia das teologias de Deus, né? Aí fica aquelas perguntas que não soma, Sim. né? Quem foi a mulher de Abel e de Caim?
Fica fazendo. Mãe do filho pródigo.
A mãe do filho pródigo, né?
Oh, meu Deus.
E qual menor? Eu me lembro de uma pessoa que um dia chegou para mim e fez uma pergunta. Quero saber se o senhor conhece a Bíblia. Hã? Qual o menor versículo da Bíblia? Eu parei, olhei assim. Tá vendo? O senhor não sabe. Eu não estava preocupado com o menor versículo. Estava tentando entender a pergunta.
Sim.
Se eu conheço a Bíblia, eu tenho que conhecer o menor versículo ou o maior versículo? O maior texto, o menor texto.
Teve um bêbado que veio aqui e perguntou para mim, se você é pastor mesmo, me fala qual que é o centro da Bíblia. Eu olhei para ele e falei, irmão, o centro da Bíblia? Eu imagino que o meio da Bíblia é o livro de Salmo. Eu falei, não, tá vendo? Você não sabe. O centro da Bíblia é o Evangelho de João.
Aí. E o centro da palavra é Jesus, né? Então aí você vê que esse pessoal, eles estão preocupados com esses enquetes, esses joguinhos. Inclusive, faço gosto da pergunta dos irmãos, mas algumas perguntas, elas têm uma alcunha de tirar da gente uma resposta capciosa, uma resposta desrespeitosa, uma resposta que gera um conflito, né? As perguntas saudáveis são aquela... A palavra de Deus, Diego, ela não é para ser discutida, debatida de forma acalorada ou ignorante. Ela é para ser degustada.
Sim.
Ela é para ser apreciada. Ela é para ser experienciada. É você entrar na cena da palavra e se arremeter aos tempos de Jesus. E ver aquilo, ver a cultura da época, o que estava acontecendo no cenário. E ver como isso perpassa pelas décadas, pelas eras, né? 2 milênios, entrando aí no 3º milênio. Então, a gente vê isso de forma muito... com muito cuidado.
Sim.
Né? Porque a gente não sabe se o irmãozinho está querendo realmente tirar uma dúvida ou nos pôr numa enrascada.
Sim.
Né? Porque tem algumas perguntas aí, né? Tem algumas perguntas aí que... Né? O cara quer saber quem é a mãe de Deus.
Ô, irmão. Né?
Ah, não, a mãe de Jesus? Não, não, não. Quem criou Deus? Né? Então são algumas perguntas assim que a pessoa... Qual o sentido da pergunta?
Mas essa pergunta do quem criou Deus é difícil de responder, hein?
Então, a própria criação...
É difícil de responder. Né? Sim, já dizendo aqui que quem criou Deus, nós não podemos pensar em Deus pela ótica humana.
Sim, a gente não pensa em ele como...
Deus, ele está além do
ele tempo. Ele é, ele é além do tempo e do espaço.
Com ele não tem cronos, não tem o tempo e o espaço que a gente conhece. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou mediante a palavra. As coisas foram criando forma porque ele foi dizendo coisas. Então, Deus é... Ele existe por si só.
Sim.
Ele não precisa não, de alguém.
O próprio fato de a gente questionar a existência de Deus é reducionista.
Sim.
É reduzir a Deus a uma existência comum. Ele é mais que a existência. Sim. Ele é além da existência.
Teve um aluno, quando dava aula de inglês, que ele me fez essa pergunta. Quem foi que criou Deus? Eu usei a mesma resposta. Falei, não, você não pode pensar em Deus como alguém como nós. Deus é superior. Mas é difícil explicar isso, principalmente para uma criança.
Sim, difícil, sim. A origem, né, do sim. tudo. Então, aí a gente busca algumas respostas prontas, né? Encontra afago, encontra eco em alguns autores. Aí você entra ali na segunda parte dos estudos no fundamental, e aí entra... Né, pro médio, e depara com alguns filósofos, e você começa a questionar, né, quantas crianças, quantos adolescentes, na hora que entra aí em algumas escolas, e se depara com alguns autores, e começa a ter comportamentos críticos, e às vezes não Sim. querem mais saber de Cristo, da igreja, ou vão para a faculdade e transformam seus comportamentos. Porque falta também uma coisa que acontecia muito, Diego, na infância, do garotinho, né? Enquanto lá em Israel e o judeu, ele participava das conversações dos pais, né? Ele ia para a sinagoga com o pai, ele participava de todo o acontecimento da família. Hoje a gente tira as crianças da sala, a gente não tem conversas com os nossos filhos, a gente não participa os nossos filhos daquilo que a gente precisa participar. A gente não quer que ele tenha nossas angústias. Ah, porque eu sofri, meu filho vai sofrer. Porque eu não tive isso, meu filho vai ter. E a gente não deixa eles buscar nada, né? Isso serve para mim, serve para você, serve para todo pai que tem filho. A gente tem um protecionismo exacerbado né? Infantiliza a criança e fica aqueles adultos infantilizados.
Sim.
Que não sabe tomar decisões e diante de uma decisão eu não sei o que fazer, né? Então, é justamente por quê? Porque a gente não busca as respostas juntos. E temos que buscar as respostas juntos. Mas tem pergunta aqui que eu vou te contar um negócio, viu?
Dá pra fazer esses podcasts aqui, dá pra fazer umas 3, 4 partes, hein, pastor?
Ah, talvez mais.
Irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos finalizando aqui. Foi edificante pra mim, pastor.
Ah, também, né? Então, inclusive, eu vou dizer pros irmãos aí, se você já pecou jogando em alguma e mega e saúde e outras coisas aí, não esqueça, viu? Seja fiel, não peque duas vezes.
Irmãos, Deus abençoe. Falar pra vocês, estudar teologia não esfria o crente, só apaga o falso fogo.
É verdade.
Deus te abençoe e até a próxima.
Até a próxima e até um novo momento onde nós vamos estar juntos discutindo mais um pouquinho da palavra de Deus. Obrigado.